Sabe o que eu fazia antes de existir celular? Eu ficava lendo a parte de trás do shampoo, quando eu tava cagando. Bom dia, meu condecorado! Tá começando mais um ZipZopcast pra vocês. Eu sou o João Pedro Busato.
Eu sou o Eduardo.
E hoje, Edu, antes da gente começar com o nosso tema, eu primeiro, lembrei disso. Primeiro, a gente tem que agradecer a todo mundo que ouviu os episódios passados aí. Tanto o episódio do Paco, o episódio sobre a música do Restart lá, a menina estranha. E o episódio de opiniões impopulares, que provavelmente foi o episódio mais bosta do nosso podcast, a gente só falou merda.
Peraí, mas o menino estranho já saiu?
Saiu, Edu.
Ah, verdade, já saiu, gente.
Edu, não quebra nossa magia do espaço-tempo aqui, porra.
Pô,
É, Edu, então vou fingir que você não falou isso,
tá
ok?
bom.
Que já saiu. Edu.
Tá saído.
Sabe o que que eu vou quebrar a ideia, a noção de tempo e espaço das pessoas agora. O que que aconteceu com você, Edu? Recentemente. O que que aconteceu? Você foi em show de alguém? Você fez alguma coisa de bom na sua vida?
Ah, eu fui no Rock in Rio, João.
É?
É, e fui no show do Grande Encontro.
De quem que é o Grande Encontro?
Ah, vai tomar no cu.
Ah! Edu, eu também fui no Rock. Olha só, eu posso contar uma história boa que aconteceu comigo?
Claro.
Aconteceu comigo? Edu, eu fui no show da minha banda favorita. Uma
Que
banda.
é.
Maglore.
Achei que você ia falar Bon Jovi.
Não, o quê? Bon Jovi? Não, eu fui no show do Maglore. Eu conheci as pessoas que tocam no Maglore. Eles assinaram a minha carteirinha da biblioteca do Cefet. E o Thiago, que é o Teago, né, que é o vocalista do Maglore, assinou meu comprovante de matrícula. E agora eu nunca mais posso comprovar minha matrícula.
É,
Afinal, eu tenho um autógrafo lá, tirei foto com eles e
por que
tudo
que você
mais.
tava com o comprovante de
É
matrícula?
porque eu tinha que entrar no Rock in Rio, né? Eu achei que ia ter que apresentar alguma coisa, mas não. Eles
Não,
estão nem aí.
é
Você
até de
pode entrar com
boa.
uma metralhadora lá que os
É,
caras estão
o
nem aí.
negócio é encostar a pulseirinha no lugar certo, né? Porque eles ficam
Exatamente.
irritados se você não encostar no lugar certo, você percebeu?
É, eles brigam.
É, tipo, deixa eu contar uma anedota que aconteceu com a gente lá.
Ah,
É.
contaram uma anedota. Entra eu e um vegano no bar.
Olha, olha.
Ah.
Aí eu tava marcando horário junto com a amiga minha que foi, a Lorena, pra ir na Roda Gigante. Que inclusive, João, eu consegui ver os fogos lá do alto da Roda Gigante.
Você
Não
foi na
estaria
Roda
nada.
Gigante?
Fui
Meu
na Roda
Deus, é
Gigante,
muita
tipo,
exposição.
me cagando de medo. Mas aí eu fui. Eu, tipo assim, entendi o que a pessoa tá falando, mas, tipo assim, o Rock in Rio é um lugar meio barulhento, né? Em qualquer lugar que você encosta, tem um som tocando.
É,
Aí.
né? Por que será?
Ah, por quê, né? Não sei. Aí você tem que aceitar um terminho lá no celular de uma garota, uma menina, de um cara, pra você concordar que você vai subir na roda gigante e vai estar tá tudo bem. Aí, na minha vez foi ok. Aí, na hora que foi da vez da Lorena, a mulher mostrou o celular pra ela. Aí ela olhou o celular e falou: ok. Aí a garota gritou com ela: clica!
Meu Deus do céu.
Dá risada, João, pra o negócio ser bonito.
Calma aí, mas eu tô confuso. Pera aí, eu não entendi. Tem que clicar na
É,
tela?
você tem que aceitar o termo, entendeu?
Não.
Aí a menina me mostrou,
Não,
eu
mas.
entendi e apertei no botão pra poder aceitar.
Tá, mas aí como é que sabe que é você que aceitou?
Porque é a gente que encosta o dedo, João.
Ah, não. E daí? Fica lá sua marquinha do seu dedo sujo lá?
João, eu não sei o que aconteceu, mas foi muito legal ver uma pessoa gritando com a outra pra outra clicar.
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 Tá bom, Edu, vamos cortar Rock in Rio.
Por que Rock in
Agora eu
Rio é tão legal?
vou fazer uma outra introdução aqui à minha vida. Posso falar? Uma coisa que eu tô feliz?
Não, antes de você falar sobre a sua vida e como você tá
É
feliz,
verdade.
a gente tem que agradecer alguém.
Edu, eu vou agradecer a minha avó. Agradecer a Deus, primeiramente. Sacanagem, eu quero agradecer principalmente ao Renan, que quando a gente fala Renan no grupo do ZipZopcast, ele manda a porra de um bot falar assim: Renan está ocupado, chame Renan no seu. Renan, vai tomar no seu cu, primeiramente. E depois, obrigado pelas capas lindas que você
Eu
faz.
gosto do bot do Renan.
Você gosta?
Gosto.
Eu gosto daquele bot que fala Renan gostosa e ele coloca assim: Renan está 66% gostoso hoje. Do nada, assim, tu manda. Mas Edu, eu quero dizer o seguinte: aconteceu uma coisa muito, muito boa na minha vida, Edu.
Olha que bom, o que que é?
Eu estou empregado, Edu. Juro, Edu.
Não.
Eu estou novamente no mercado de trabalho.
Sendo
Proletariado,
proletariado.
exatamente. Mas dessa vez, Edu, está tudo dentro dos conformes, eu não estou sendo arrombado.
Há quanto tempo, João?
há 2 dias.
Bom, vamos torcer que continue
isso. É nóis, galera. Muito e bem. Eu tô morando na sua casa agora, Edu, sabia?
Sim, eu tô sabendo.
Eu moro no seu porão. Você não sabe não, Edu.
Ah, não. Não te falei? Não. Não, é verdade. Você mora embaixo da minha cama, João.
Moro debaixo da sua cama.
E eu nunca percebi.
Não. Eu tô comendo os farelos do seu pão.
É, mas eu não como pão na cama. Vai ficar comendo
Edu, não,
farelos.
Não atrapalha a metáfora.
Farelos.
Farelos?
Farelos.
Falelos. Edu, já que você atrapalhou a metáfora, eu queria dizer, já que você tá falando aí sobre morar debaixo da cama, eu queria dizer que a Ana não tá participando do podcast hoje.
Por quê?
Porque infelizmente ela tá construindo, eu não devia te falar isso, que é uma surpresa, né? Mas ela tá, ela fez um, eu não sei se você sabe, algum tempo atrás, ela ficou fora do podcast aí, ela fez um curso de arquitetura, ela tá projetando uma casa onde os móveis não encostam no chão.
Olha aí, você sabe quem é o cliente dessa casa?
Caralho, eu não sei, é um tal de Railton aí.
Ih, rapaz, esse aí é...
Sim, quem será?
É, não sei
quem
também,
será?
Não sei.
Será que Eduardo Railton? Uma pessoa aí?
Não conheço.
Não conhece?
Não conheço.
Uma pessoa aí comprou uma poltrona que não encosta no chão.
Porra, queria.
eu queria muito que tivesse uma maneira de mostrar imagens no podcast, que eu ia mostrar o Eduardo de roupão, deitado na poltrona, tal qual cara, tipo um Don Corleone, assim. Cara, não, ele tá muito aqueles caras do GTA Vice City, que você entrava numa casa de cocaína e tá lá o chefe do crime deitado assim na poltrona. É exatamente igual você tá agora.
Ok. Isso é um... O que que é? Um elogio?
É uma constatação.
Ah, beleza.
Mas Edu, já tenho muito tempo de episódio. Vou começar agora com o tema. O tema de hoje, Edu.
Qual que é o tema?
O tema, Edu.
Qual será?
Qual será? O tema, Edu.
Diga pra mim.
São coisas. Coisas que não combinam, Edu. E eu queria dizer por que que esse tema surgiu na minha cabeça. Posso falar? Posso contar essa história? Eu estava casualmente no trabalho conversando, porque eu faço isso, eu converso, a coisa que eu mais faço na minha vida é conversar. Eu estava conversando sobre por que que o friburguense não acha que chinelo de dedo combina com os ambientes. Por exemplo, chinelo, a menina estava falando que chinelo de dedo não combina com shopping.
Ué?
É. E aí eu fico puto porque é o seguinte, eu sou julgado pela minha natureza mineira, que nem é mineiro, eu sou da fronteira.
É, cara, você é de fato...
Fluminense.
Fluminense.
Eu sou fluminense, mas, infelizmente, né, eu nasci do lado errado do Rio. Mas
você realmente nasceu aqui no estado do Rio?
Nasci.
Ah, tá, então você é realmente fluminense.
Sou, infelizmente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o friburguense, ele se acha o carioca. E o carioca adora ir de chinelo pros lugares.
Só que, não, cara, é diferente. Friburgo, eu não sei se eu posso começar a destilar esse ódio.
Pode
aqui
começar, porque eu vou destilar ódio sobre o friburguense aqui. Opiniões populares, Eduardo, eu odeio Friburgo. Então, Eduardo, você que é de fora, dê seu veredito. Chinelo de dedo combina com shopping?
Eu acho que chinelo de dedo combina com qualquer ocasião.
Eu tinha um amigo.
Eu acho incrível.
Já citei esse amigo aqui, o Roger, que ele ia de chinelo de dedo e calça jeans pra todos os lugares.
É, isso aí é uma combinação que eu já não curto.
É.
Chinelo
então,
de dedo e calça jeans, você tá com calor ou tá com frio, caralho?
Cara, tá aí olha só, uma coisa que não... Vou começar agora com um tema polêmico, coisa que não combinam.
O quê?
Já era pra ter começado há muito tempo, mas vou começar agora. Cara, qual é o sentido de uma camiseta sem manga com capuz?
Hã?
Camiseta sem manga com capuz.
É, eu já vi isso também.
É uma moda do jovem que eu não consigo entender.
Eu não sei, nem é bonito, né? É só sem sentido, porque você não tá com frio, mas tá com frio na cabeça.
É porque você...
Mas capuz é pra quê? Pra frio ou pra só tapar a cabeça?
Eu não sei, é porque quando você quer ser um... Você quer ter um pique bandidão, só que tá com calor. Deve ser por isso. Então, assim, isso pra mim é uma das roupas que não combina.
Pique bandidão.
Eu tava ouvindo muito Racionais MC, Du.
Eles falam essa junção de palavras?
Falam, Pink bandidão. Pink não. Pink é o gatinho.
Pink é a minha gata, porra.
Mas, ô Edu, eu tenho pra mim uma sensação que é a seguinte. Se eu fosse mais rico, eu ia me vestir muito mal. Porque eu só não me visto, eu só não faço combinações piores de roupa, porque eu não tenho essas roupas. pode notar, eu sempre tô de calça jeans e tênis. E a camisa, óbvio.
Não, eu geralmente vejo sem camisa e de bermuda.
Eu?
É.
Então, quando eu tô sem camisa, a bermuda, beleza. Mas o foda é quando eu tento combinar uma camisa com bermuda. Sempre dá errado. Porque tem aquele negócio, né, que o quadriculado não combina com o listrado. Uma porra assim.
Tem?
Ah, deve ter, né? Uma cara, lei do...
Eu uso qualquer coisa. Mas basicamente a minha paleta de cores do meu guarda-roupa é cinza, branco e preto. Eu não tenho outras coisas assim.
Eu também tenho poucas camisas de outra cor.
Eu tenho muita coisa meio bazonga, eu uso bastante coisa meio bazonga.
Uma coisa bazonga geralmente é preto, né, velho? Porque o nerd bazonga, ele não gosta de ser visto de branco na rua.
Ah, mas... Por quê?
Ah, não sei. Eles gostam de se parecer do mal.
Isso, cara?
Ah, eu tirei da experiência própria aí com nerd bazonga.
Aham.
Eu não sou nerd bazonga.
Ah, não.
Eduardo, só uma parada que me aconteceu hoje. Eu posso falar rapidinho?
Fala.
Sobre camisas meio bazonga. Tô com a camisa do Arctic Monkeys, que ela é muito bonitinha, daquele álbum... AM, mas é uma camisa de Snap Out of It, aquela música. E aí eu tava comendo lá no meu restaurante, no restaurante que não é meu, que é de outra pessoa, mas eu estava comendo. Aí a moça que tava pesando o prato, ela falou assim: nossa, gostei da camisa. Só que eu tava com um podcast no ouvido, eu não escutei direito. Aí eu olhei dentro dos olhos dela e falei assim: tá.
Puta que pariu. Como que você sabe que ela falou que gostou da camisa?
Calma, é porque esse tipo de... Não sei se você tem essa porra. Que entra na sua cabeça e aí começa a computar lá dentro. Só que o tempo de computação das palavras, ele é maior do que o tempo que leva pra você achar que não entendeu. Aí eu falei, eu respondi antes de entender. Aí logo depois, eu falei: pô, obrigado, eu não tinha entendido antes, porque eu tava ouvindo um podcast e tal. Aí ela tava puta comigo. Eu sinto que estraguei uma grande amizade.
Com certeza, porque ela vai te ver sempre, né?
Meu Deus do céu. Eu vou sempre com camisa de Arctic Monkeys. Não a mesma, né? Porque senão ela vai achar que eu sou fedorento.
Porra, ou senão o seu trabalho vai achar que você é muito fã do Arctic Monkeys. Vai com outras camisas, cara.
Do Arctic Monkeys.
Só do Arctic Monkeys?
Eu não tenho tanta camisa do Arctic Monkeys. Só se eu lavar uma camisa todo dia. Eu tenho duas só. É, ou porra, três, não sei. Ou quatro, ou cinco. Não, acho que é só duas, mano. Mas, Edu, coisas que não combina em roupa é foda de falar porque pra mim tudo combina. E assim, você pode observar pelas minhas fotos antigas do Facebook. Sabia que eu já fui punk, Edu?
Eu acredito nisso, João, mas eu nunca tive com constatações de fato. Mas eu acredito nisso.
Quando eu tinha mais cabelo, Edu, eu já fui punk.
Você tinha mais cabelo?
Eu tinha mais cabelo, podia ser.
Ah, é, você usava cabelo longo, né?
Usava, eu era comprido. Cabeludo. Já fui muitas coisas na minha vida. Nunca fui emo, eu acho. Eu nunca fui emo, não. Acho que quando a moda emo acabou, eu ainda era novo.
É, João, você é bem jovem, né? Então,
ainda bem que
a parte da moda emo foi muito da minha... Na época do meu ensino médio. Tipo assim, eu tava no ensino médio, você devia estar no ensino fundamental.
É verdade, né? Não precisa dizer assim, desse jeito.
Tá, mas é verdade, cara, porra. Porque eu tava no primeiro ano, você devia estar na...
Cara, você se formou, tava no ensino fundamental ainda.
Olha aí, agora é você que tá me machucando, João.
Mas, Edu...
Não, em 2012 você tava no ensino fundamental?
Tava.
Na oitava série.
Eu me formei em 2016, cara.
Caralho.
É.
É, não, é verdade. Eu esqueço que eu já sou formado, João.
Ué? É verdade, né? Que loucura.
Eu já sou formado na faculdade, sabe?
Eu não sou ainda. Eu provavelmente nunca vou ser, mas isso não vem ao caso.
É que mentira.
Edu, hoje em dia... Eu já fui punk no passado. E hoje em dia eu... as músicas mais ouvidas do meu Spotify são... Uma música do Racionais MC. Uma música do Criolo. Uma música do Planet Hemp, mas o Planet Hemp é meio rock, né? Meio, sei lá.
O Planet Hemp, eu acho que ele é revoltado.
Planet Hemp não tem um estilo próprio.
É uma revolta. É uma revolta em forma de acordes e músicas e poemas.
O Planet Hemp é o máximo que você pode ser de rebelde.
Ok.
E também tem um monte de pagode, de Almi Sater, tá? Um Violeiro Toca, do Almi Sater, é uma das músicas mais tocadas no meu Spotify.
Olha isso.
Imagina um punk ouvindo Almi Sater. Não combina, né, Edu? Assim como o nosso tema, que eu
não combina.
Perdi do nada.
Sei lá. Cara, se você fizer um paralelo bem feito, um paralelo bem feito, aquele que você faz assim com o olho, sabe? Fecha bastante pra poder enxergar aquilo que você quer ver. Você consegue fazer um paralelo sim, porque olha só, vamos botar em pauta as roupas dos, sei lá, dos punks, desse pessoal mais do rock, e as roupas do pessoal da época de ouro do sertanejo.
Tá.
Sabe, aquelas calças apertadas de couro, cintão, tirando o cintão ali, né, talvez... Não, o cinto também, eles têm uma vinculação.
Tem.
As camisas bem apertadinhas... E, pra além disso, bota, que também são os famosos coturnos.
Caralho, Edu, continua.
E vamos chegar nos cabelos, né? Porque punk é punk, rosqueiro que é rosqueiro, ele tem o quê? Cabelão.
Mas aqui tá, o cabelo
do... O sertanejeiro?
O cabelo do sertanejeiro...
Mas da época de ouro, aquela época maneira.
Então, o cabelo aquela do sertanejeiro...
Aquela época que o Zezé de Camargo cantava bem.
Ih, então não existe essa época.
Porra, cara, claro que existe. Era a época que ele tinha voz.
Você já viu o Zezé de Camargo cantando Queen?
Não, é horrível, eu já vi já. Não é uma boa referência, mas naquela época ele tava deixando de ser rosqueiro, porque deixando de ser sertanejeiro, porque os mullets dele já estavam diminuindo, ele já tava querendo
mas
ficar...
Mas o punk não tem mullet, o punk tem moicano, essas porra. O sertanejeiro, raiz, ele tem o que eu chamo particularmente de careca cabeludo, que ele usa tanto chapéu que ele fica careca, porém ainda sai cabelo de dentro do chapéu. É. E aí quando ele tira, ele tem um misto complexo de cabelo... E careca.
Parece um ninho, né?
Exatamente. E aí vem aquela... Como é que fala? Quando o cara não é da roça, ele se importa com parecer careca, ele costuma pentear o cabelo dele pra cima, assim, que nem o Geraldo Alckmin. Assim.
E botar os cabelinhos pra cima.
Parece né? Assim, tchum, como se ninguém tivesse percebido.
Eu entendo.
O Homer Simpson também faz isso. Na minha cabeça, eu acho que aqueles dois negocinhos que tem na cabeça dele é cabelo. Ele tentou fingir que não é careca.
Mas então, João, eu acho que no fundo, se você apertar bem os olhinhos e você pega aqueles mullets e bota como cabelo grande...
O punk e o sertanejo são a mesma coisa.
É exatamente.
Assim como eu acho que o hard rock e o funk são a mesma coisa.
Ok.
O hard rock e o funk falam sobre pegar mulher, sobre usar droga, sobre balançar o popozão, coisas assim. O hard rock, muito pior, na minha opinião... Porque o funk é muito criativo. O hard rock, não. O hard rock é muito...
E assim como o metal e o pagode é a mesma coisa.
O metal e o pagode. Eu concordo. Eu faria um paralelo, na verdade, entre o indie rock e o pagode. Porque o indie rock é um antro de jovens decepcionados com a vida amorosa. Corno. Sempre corno. O indie rock só tem corno. Pode ver.
Ok.
Tu pode... Cara, na hora, você pergunta pra mim assim, João... Faz um paralelo aí de pagode e indie rock. Houve uma música chamada The Less I Know, The Better, do Tame Impala. E fala pra mim se essa música não poderia ser traduzida como uma música do Raça Negra. Por favor, faça esse exercício mental aí, Edu.
Eu só conheço as músicas do Raça Negra. A música do Impala aí, eu não sei qual é, não.
Do Impala?
Mas... Vamos seguir.
Bom, o ouvinte vai fazer esse exercício mental aí enquanto a gente vai falar sobre coisas que não combinam. Dentre elas, Edu, uma das coisas que eu mais acho que não combina. Posso falar? Você vai me bater, eu acho.
Você tá preparado?
Eu tô preparado.
Ah, então fala.
Edu, olha só, a gente vai entrar aqui num campo meio dúbio, assim. As Sim. pessoas vão discordar de mim, óbvio, todo mundo sempre discorda de mim. Mas vai tomar no cu. Feijão com macarrão é uma das combinações de comida que eu mais tenho ódio na minha vida.
Ah, é?
É.
Tá bom.
Assim como feijão e estrogonofe. Cara, na minha opinião, coisas líquidas, elas não podem estar relacionadas com outras coisas líquidas num
macarrão
prato.
Macarrão é líquido aonde, seu arrombado?
Não falei macarrão. Estrogonofe, seu filho da puta. Coisas líquidas e coisas líquidas, elas não combinam porque os líquidos vão se misturar. Afinal, líquidos fazem isso. Eles vão se misturar, tornando um só líquido com gosto de esgoto.
Não, cara, você tá totalmente errado porque não vira gosto de esgoto. Os líquidos, eles podem se misturar, não tem importância nenhuma nisso, você tem que saber apreciar. Porque o feijão, ele tem um sabor diferente do caldinho do estrogonofe, cara. Se você não tem a perspicácia de poder saborear os dois juntos, entendeu? Você tá sem paladar.
Tô falando que eu tô errado, então.
Tô falando que você tá errado.
Assim
porque
como eu acho.
Aí...
Macarrão é uma comida escrota, assim. Ela combina só com macarrão, na minha opinião.
Macarrão é comida escrota aonde?
É, olha
por
só.
Por que você tá desmerecendo toda uma cultura? Me explica.
Desculpa aí, ô Itália. China. Itália.
China.
China? É verdade, macarrão é da China, né?
Exato.
É porque a Itália tem essa cultura de massas.
Cultura de massas. Mas por que você tá cagando tanto assim no macarrão?
Primeiro que eu não gosto da China. A China é um país escroto.
Não vou discordar.
Tá bem, não discorda não, Edu.
Mas também não quero concordar, não.
Porque... Vai concordar sim, porque o macarrão é uma comida que, quando ela é combinada com outras comidas. Por exemplo, existe macarrão com salsicha. Top, é uma comida gostosa. Macarrão com molho branco, top.
Por que que não pode ser feijão?
Molho branco e feijão são equivalentes, Edu?
Cara, a consistência é basicamente a mesma coisa.
Vai tomar no seu cu, Edu. Não. Me recuso a acreditar que você tá falando isso comigo.
Não, eu repito. Feijão e molho branco tem basicamente a mesma consistência.
Mas eles não têm o mesmo gosto e não têm o mesmo valor
nutricional. Eu sei que não tem, mas aí é que tá. O macarrão é um troço tão versátil.
E o molho branco ele não tem a mesma versátil. Consistência do feijão, não. Eu tenho
que e que feijão que você tá comendo?
Ué, o feijão que tem o caldinho e o feijão. O molho branco, ele é, primeiramente, ele é homogêneo e ele é mais pro lado de um creme. Do que de um líquido.
Cara, feijão com macarrão combina sim. E eu vou te falar, outra coisa que combina tão bem quanto com os dois, que é a farofa. Você bota feijão, Eduardo, macarrão e farofa.
Pelo amor de Deus,
você fica, aquele troço fica delicioso, cara. Delicioso.
Edu, olha só. Assim,
delicioso.
Você tá cometendo injúrias aí. Olha só, eu acho que feijão... Ó, você vai concordar agora. Feijão
Vamos
não,
ver.
Perdão. Eu
Vamos
queria
ver.
Dizer outra coisa. Eu acho que macarrão com arroz, são duas coisas da cultura asiática... Elas não combinam
não,
no mesmo
isso
prato.
Não tem nada a ver. Macarrão com arroz...
É muito carboidrato, primeiramente.
É muito esquisito pra mim. Eu também não consigo.
E são duas comidas secas.
Eu como só macarrão ou só arroz. Uhum. Mas ambos eu como com feijão. Eu gosto de deixar isso bem claro.
Mas é porque o arroz com feijão, ele é uma coisa que... Na verdade, elas quase não se combinam separadamente com outras coisas. Quando você fala que tem feijão, você já admite que tem arroz.
Depende. Minha mãe hoje fez salada de feijão fradinho. Delícia.
Ah, não, o feijão fradinho é outra coisa. Existe a entidade feijão. Não, existe a entidade feijão, que é o feijão preto e o feijão vermelho, que é feijão carioca, eu acho o nome dessa
porra.
Eu
acho que é carioquinha.
E existe o feijão fradinho, que é o feijão branco, né? Que é outra coisa, não é feijão aquela merda.
Ah, não é não.
Não é feijão.
É outra coisa.
Não, os cientistas já provaram aqui por A mais B que não é feijão.
Aham. Uhum. Tá bom, viu?
Edu, você tem alguma comida que você acha que não combina? Só pra você parar de olhar comigo com essa cara de julgamento.
Cara, eu adoro comida em geral. Eu, tipo assim, eu não consigo dar, fora arroz e macarrão, eu não consigo dar nenhum exemplo pra você de coisa que eu acho que não combina.
Posso falar uma parada que não combina? Ó, na verdade é o seguinte. Meu avô, ele odeia refrigerante.
Ah.
E quando a gente pede pizza lá em casa, ele come pizza com leite quente.
Ah, é. Não, outra coisa. Não, agora você entrou num lugar que eu acho que é esquisito. Qualquer tipo de salgado que você for comer não vai combinar nunca, nunca, com café com leite quente, com Nescau. Nescau, se for gelado, talvez vá...
Como assim salgado? Salgadinho?
Cara, pão de queijo combina com café com leite. Show. Mas você não vai conseguir empurrar uma pizza... Com café com leite, uma coxinha com café com leite, sabe?
Mas é porque assim, essas comidas...
Cara, se imagina um troço gordurento, gorduroso, você comendo com café com leite.
Mas é porque assim, Edu, essas comidas que são feitas com óleo, e são fritas, né, geralmente, elas já estão associadas no seu interior, no seu cérebro, com bebidas que vão te matar de câncer. Ou seja, tu vai pegar uma coxinha, tu vai pensar, pô, vou tomar um Guaravita, ou uma Coca-Cola. São coisas que vão te matar alguma hora. Tanto quanto a fritura.
Bom, cara, o suco. Eu sempre penso no suco. Mas é porque... Verdade. Não posso discordar disso.
Não pode. E outra coisa. Eu acho que assim... A pizza em si, ela tem dentro do seu coração um hábito de ser sempre reinventada. Um hábito horrível. De ser sempre reinventada. A ponto de que as pessoas vão enfiando cada coisa na pizza que não combinam. Claramente não combina. Por exemplo, você acha que abacaxi combina com pizza?
Acho.
Eduardo, eu vou sair desse podcast aqui agora, tá? Tchau.
Tchau, João. Então, gente, eu adoro abacaxi na pizza. Eu gosto também...
Não, não vou permitir, Edu. Não vou permitir. Eu vou voltar que eu... Ó, Edu, pelo amor de Deus, cara. Abacaxi...
Cara, eu gosto de comer coisas salgadas com frutas. É gostoso, é bom.
Mas abacaxi na pizza, Edu. Não,
Se você fizer uma pizza que a base dela combine com um abacaxizinho, show.
Tipo o quê? Agora é um questionamento sério. O que combina com pizza? Com abacaxi na pizza.
Você tem que levar em consideração uma coisa, João. Abacaxi é uma fruta cítrica, né? E pra você fazer ela ficar bem suculenta, você tem que deixar ela um tempinho na panela e tal. Tem que perder aquela... Tem que perder aquela crocância, né? Pra dar uma amenizada no sabor dela, na acidez. Aí, se você pode fazer uma pizza, por exemplo, com molho maneiro, com queijo também. E você pode colocar o abacaxi e botar os toppings, né? Tipo uma cebolinha. É porque eu tô pensando numa pizza vegetariana, sabe?
Não, e eu tô pensando numa pizza que é uma pizza normalmente, e aí ela tem o abacaxi lá como um dos ingredientes, entendeu? Porque assim...
Eu acabei de falar pra você,
porque se fosse uma pizza Dê a bacia. Tipo, a pizza de banana. Ela não tem lá um ovo.
Ah, eu não gosto de nada que tem, tipo assim, banana que não seja bolo de banana e banana. Acho chato. Quem é que enfia banana nas coisas sem ser...
Você acha chato a banana?
Ah, não, não tem sentido pra mim. Banana é uma realmente fruta boa de você comer. Algumas, porque tem a banana d'água que é só o terror.
Eu também acho meio merda a banana d'água. Não queria falar isso não pra não magoar
mas
minha avó,
como, mas eu como, sabe? Eu não ligo de comer, mas não é a banana, minha banana favorita. Banana d'água pra mim é boa pra você fritar. Não, a banana da terra é boa pra fritar.
É, banana
mas
maçã
a banana
melhor
da...
banana pra comer. E a nanica, melhor banana pra comer sozinho. Pra comer sozinho, pra comer...
Tem uma tal de banana ouro que é bem gostosa.
Ah, é, banana ouro é muito boa. Mas Edu, voltando ao tema, coisas que não combinam. A pizza, ela também tem a... É porque o brasileiro, hoje em dia, isso é verdade. A pizza que a gente come não é pizza, aquilo é uma torta.
Tá bom, João, você já começou a cagar na pizza do brasileiro.
Não caguei na pizza, eu adoro a pizza.
Por quê?
Porque a torta, o recheio da pizza faz com que... Ah, o recheio que a gente dá pra pizza.
Sabe o que eu considero uma torta e o que eu considero uma pizza? É tipo assim, torta pra mim ela tem uma tampinha, quando é salgada. Entendeu? Se a torta tem tampinha e ela é salgada, ela vai ser uma torta.
A torta salgada não tem tampinha, Edu.
Agora, se não tem tampinha...
A torta salgada não tem tampinha.
É? Quem te falou isso?
A torta salgada... A comida, torta salgada, ela não tem tampa. Ela é feita de pão, maionese e aí o que você
quiser
colocar.
Ai, porra, tá tampado, porra.
Não, você, não tá tampado, não.
Você faz uma batata cozida e mistura com maionese, põe uns temperinhos e passa por dentro, passa por cima do pão e cobre com batata palha. Isso aí, você tapou a sua torta.
Mas
você não vai pegar um pão, botar o recheio e tá ali. Come aí, gente. Não é isso?
Eduardo, eu não tô concordando com sua informação. Não tô gostando das suas atitudes, não.
Não tá gostando das suas atitudes? É porque quando se trata de gastronomia, cara, eu adoro comer. E eu como qualquer coisa, literalmente qualquer coisa.
Mas Eduardo, você falou aí outro dia que não gostava. Como que você falou que não gostava mesmo?
De giló.
De giló.
Quiabo.
Ah, giló é meio...
Ah, mas isso aí é universal,
meio...
cara.
É, giló é meio bad vibes mesmo, não, caralho. É giló é muito ruim. E quiabo tem um negócio esquisito, né, velho? Uma gosma. Guaisma.
É uma baba. Não, e eu sei que tem gente que sabe fazer de uma forma que não fica daquele jeito. Só que eu não tenho coragem de comer, João. Eu não tenho coragem. Eu não gosto. Sabe quando você bota na boca aquele negócio escorrega assim...
Mas o quê? Não, cara, olha só. Eu acho que mais do que a discussão do feijão com macarrão, cara, a pizza, eu já fui da opinião que a pizza agridoce não tem nada a ver.
Quê?
Pizza doce.
Não, tipo assim, eu não gosto de pizza de chocolate, não gosto que ninguém fica misturando queijo com chocolate.
É verdade, queijo
pizza,
com chocolate, isso é
a
muito
pizza
doido.
De Romeu e Julieta, eu cago pras pizzas doces, mas eu entendo a importância delas no prato brasileiro, porque o brasileiro ele adora açúcar. Isso é uma coisa que o brasileiro gosta, né, açúcar. Você pode ter, tipo assim, a gente exporta o quê? Paçoca e brigadeiro de doce, sabe? A gente fala, bate no peito, esse doce é meu. O Nordeste
a gente
bate...
faz isso?
Bah, faz. O Nordeste faz de uma forma diferente, ele pega, bate no peito com a rapadura.
É verdade.
Também é bem doce.
Não, não é bem doce, a rapadura é feita de açúcar.
Exatamente. Então, pra você ver o nosso nível de consumo de açúcar. A gente, nós somos um povo muito doido por açúcar e sal. Somos do extremo, cara.
Sim, é verdade.
O brigadeiro é tipo assim, é um leite que você tira a água dele... Você vai tirando, ele vai condensando, 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 no ponto antes dele virar o doce de leite, né? Antes dele virar aquele leite mais concentrado, e você taca açúcar naquela porra.
E tem que ser açúcar achocolatado.
E depois você... Isso, depois... Não tô falando... Tô falando da forma que você faz o leite condensado.
Ah, né? Tá, ok.
Aí quando você vai fazer o brigadeiro, que é basicamente manteiga, que é gordura, as pessoas preferem, gostam de fazer com manteiga porque fica, sabe, mais desliza um pouco mais.
Aham.
Aí você agregou mais gordura.
Eduardo, a gente tá tendo uma aula aqui. De novo. Uma aula. Coisa que a gente já teve aula. Aula sobre raiva no podcast passado. Sobre vampirismo, né? Aí teve aula sobre Paulinho. Teve aula sobre como falar no microfone. Teve aula sobre Paulinho, do Calcinha Preta. E agora a gente tá tendo uma aula sobre como fazer brigadeiro. E por que um estudo antropológico de por que o brasileiro ama tanto açúcar. Eu acho que o brasileiro ama tanto açúcar porque ele também ama muito sal. E aí fica fazendo esse equilíbrio na boca.
Na briga constante, né?
É, fuma ali, toma um chá.
E daí você vai, bota aquilo pra aquecer, né? E adiciona o cacau em pó ou o achocolatado que o nosso aqui, que é tô porra, açúcar pra caralho. É. Tem mais chocolate que açúcar. E outra coisa.
Não, não, tem mais açúcar.
Quem
chocolate.
Gosta de Toddy tá errado, tá? Já, Toddy nem combina com nada.
Edu. Peraí, né?
Não, peraí, o caralho, João.
Você gosta de Nescau?
Claro!
Eu vou concordar com você, porque okay. eu sou uma pessoa criada com Nescau. Mas, cara, o Toddy.
Não tem nada a ver. Cara, você já pegou um copo de leite, colocou Toddy, misturou e ele ficou branco ainda?
O Nescau também é assim.
Uh-uh.
O Nescau é assim, Edu.
João, eu tenho leite assim. Ali, eu tenho Nescau. Eu mostro pra você como não é.
Vamos fazer um tutorial cê aí põe, de como fazer Nescau.
Você põe tipo 3 colheres de sopa de Toddy num 200ml de leite. O negócio continua branco. Você põe meia colher de Nescau na mesma quantidade de leite. O negócio já transforma de cor. Não vai ficar preto pra caralho, mas vai ficar numa cor que você olha, mudou.
Experiência química. Olha, mudou. Pô, Edu, mas olha só. Esse o negócio de que Toddy não combina com as coisas é uma ideia muito, muito vaga da sua...
Toddy não é nenhum produto que eu acho válido.
Pra processar? Mas o Toddinho é melhor do que o Nescauzinho, por exemplo.
Discordo. Discordo forte e firmemente.
O Toddinho é muito bom, Edu.
O Toddinho é gostoso, eu concordo.
Mas o Nescauzinho é ruim. Não, não é ruim.
Você tá tomando com o quê? Com o cu? Não é possível, cara.
Eu tô tomando com canudinho, pô. Ah, não pode mais, né? Tomar com canudinho.
Não é possível, não, cara. Cara. O troço é bom. Nescauzinho é muito bom.
Mas o Toddinho é muito melhor. Edu, sabe por que o Toddinho é muito melhor? Eu tenho que falar um negócio pra você aqui agora.
Sabe o que o Toddy faz bem? É que esse biscoito. Toddy faz bem biscoito.
É verdade. O Toddy tem aquelas vacas que são muito legais. Parecem vacas da MTV.
Eu gosto dela. Acho aquelas vacas chatas.
Então mata ela e come, Edu. Não pode ser vegano, Edu.
Quem dera.
Você é vegetariano, o que eu quis dizer.
Cara, mas não acho. Acho que elas são as vacas mais chatas que tem.
Você já viu? Qual é a outra vaca que você usou pra comparar? Ah, tem uma vaca muito boa de um filme chamado Os Mestres da Kung Fusão. Que provavelmente a cena mais famosa desse filme é uma vaca dando uma voadora no cara. Essa vaca é maneira.
É, eu acho que eu já tenho uma vaga lembrança disso.
É.
João, sabe a coisa que eu acho que não combina de jeito nenhum? Praia e diversão.
Primeiro, cara... Eu não sou uma pessoa de praia. Eu não mesmo. Tanto que eu nasci quase em Minas Gerais, né? Então eu sou uma pessoa de cachoeiras.
Eu vou fazer um scroll no seu Instagram pra ver se tem foto de praia.
Tem uma foto de praia. Que eu tô igual uma blogueirinha, assim, saindo do mar. É porque, Edu, quando você se relaciona com as pessoas, elas te convencem a fazer coisas que você não quer. Por exemplo, eu me relacionei com uma pessoa que ela queria muito ir pra praia. Porque ela é de Recife, né? Ela nasceu na praia. É uma pessoa praiana.
Filha de Manjar.
Exatamente. E aí a gente foi pra Saquarema. Que é um lugar que tem praia. Só que o mar de Saquarema é uma filha da putamente bolado. E aí fui eu, né, de boa.
Eu não sei nem falar quando o mar é bolado ou quando o mar é tranquilo.
É assim, eu tenho medo de mar.
Então qualquer mar é bolado.
Qualquer mar é bolado. Mas o de Saquarema assustou até os moradores de Saquarema. Estava mal, o mar. Eu estava de ressaca. Bebeu muito a noite do interior.
Sim.
É, cantou Boate Azul.
Gosto.
Me lembro muito de um dia que eu fiquei de ressaca desse jeito.
Bem, já amor.
Procurei remédio na vida noturna. Eu gosto da versão do Cachorrão do Brega.
Nossa, eu adoro quando ele rasga a voz.
Procurei remédio na vida noturna. Aí, enfim. E aí, Edu, eu fui nessa viagem, né, de amor e paixão. Porém, velho, eu tinha esquecido quanto eu odiava a praia. Entrou areia em tudo que era partes do meu corpo. Areia em um lugar que eu nem sabia que eu tinha.
Sim, cara.
Provavelmente você arena na minha vesícula,
cara,
até hoje.
Olha só, velho. Ó, praia... Tipo, você consegue definir pra mim diversão? Uma coisa divertida? Define pra mim, vai.
Não consigo.
Poucas
não,
palavras.
Eu não tô me divertindo.
Você não tá se divertindo gravando podcast?
Não gravando podcast. Eu não estou me divertindo na minha vida. Eu deveria, né? Mas eu sou jovem, diz a lenda. Mas não tô me divertindo.
O que é uma coisa divertida, João?
É uma coisa em que eu esqueço o quanto a vida é ruim. Ido.
Ok, João.
Ficou pesado o podcast.
Ficou um pouco pesado agora, mas...
Vou falar de novo. Edu, uma coisa divertida é quando você para de pensar nos problemas que a sua vida tem e você foca apenas na diversão e em ser feliz, em estar com quem tá perto de você agora e etc, Edu.
Coisa divertida é quando, pra mim, é quando você consegue distrair, sabe?
Exatamente.
Focar em algo que é diferente do que você tá acostumado a focar.
Entendi.
Por exemplo, assistir uma série... É divertido.
É divertido.
Gravar podcast.
Eu assisti. Tem uma série que eu assisto que eu me sinto o personagem, às vezes.
Qual série, João?
Pô, uma vez eu vi Breaking Bad e eu já tava me achando o cancerígeno.
Puta que pariu.
Ou traficante.
Ou traficante. Ou professor de química.
Ou
né?
professor de química. Ou limpador de carro.
Então, é isso. Diversão é uma coisa que você faz por prazer. Uhum. Você pode até enfrentar um ou outro mau tempo, outra, uma coisa assim, e você vai se divertir no final. Uhum. Aquilo é uma atividade que te traz alegria, uhum. no final das contas. Praia não é isso. Praia vai completamente o oposto disso. Por quê? Praia, deixa eu explicar. Praia é um lugar que ele tem duas coisas principais. Além de ódio e raiva e
lixo.
E lixo, né? Tem bastante coisa.
E objetos que ficam dentro do mar, que encostam no seu pé e você não sabe o que é. Tá, e aí você vai
tá
pra casa.
Isso,
nossa, cara, é a pior
sabe
sensação da minha vida.
Tem que eu entrei no mar, deve ter tipo uns 9 anos.
Eu ia chutar um valor assim.
9 pra 10 anos, cara. O último mar que eu entrei foi o mar de Porto de Galinhas.
O último mar que eu entrei foi de Saquarema, e deve ter uns 4 anos aí. Não, 4 não, uns 3 anos.
Mas eu já estive próximo de vários mares depois que eu passei por lá, sabe?
Eu tenho medo de mar, Edu.
Eu não gosto muito de mar também. Mas olha só, a praia é a união de duas coisas, é areia e água salgada.
Aham.
Eu quero que você fale pra mim, João, água salgada, ela limpa?
Não.
Então olha só, temos um ponto aí. Você tem uma coisa que não limpa você e você tem uma coisa que suja você. Ou seja, vai ficar sujo ao quadrado. Porque nem é duas vezes, é ao quadrado. Porque quando o momento em que você tá certo...
Explica melhor, Edu, o que significa isso?
O momento em que você tá certo, sabe, na praia, é quando você tá no calçadão antes de entrar na areia. Você pisou na areia, você começou a ficar errado. Você começou a ficar sujo.
Não, é engraçado.
Aí você vai, tira a camisa e, sei lá, fica com as suas vestes de praia. Show. Aí daqui a pouco você vai e tem a infeliz ideia
de entrar
na porra do mar.
É.
Aí você vai, volta da porra do mar e fala, ah, não quero me sujar muito, eu vou deitar em cima dessa canga, desse negócio aqui, quando você não tem uma cadeira.
Qual é o...
Aí, fudeu, deixa eu terminar.
Qual é a pilha da canga? Eu quero perguntar.
Deixa eu terminar. Eu vou chegar lá.
Tá bom.
Eu vou chegar lá, João. Calma.
Tô te interrompendo.
Você tá me interrompendo, João.
Desculpa.
Aí você volta no mar, todo molhado com água que não te limpou, todo errado com a sua cara já queimando, porque o sol tá nas tuas costas, tá ali. O sol, ele tá enchendo teu saco e o sal fica em você.
O sal e o sol.
Porque além de ter sal na água, também tem areia na porra da água, porque você não vai lá no fundo do mar, né? Você vai, fica ali nas beirolas, fica ali se jogando aquela porra, tentando pular onda, fazendo caralho a quatro que for, fazendo aquele furdunço horrível.
Jogando frescobol.
Volta, aí você vai pra porra da canga. A canga é uma porra de um pano que fica no chão, que não é firme, que é cheio de areia, aquela merda. Aí você, tipo, põe o teu pé lá, que já tá sujo da porra da água.
Eu adoro que o Edu
já
tava tão
errado. Você
tava tão sorridente quando eu cheguei aqui, Edu.
É, tava.
E agora?
Não, porque a praia, esperto, Simi, porque a praia é um troço errado. Aí daqui a pouco você vai e deita. Aí tem alguns infelizes que vai e dorme. Aí fica se mexendo a porra do vento. Eu tô vendo, cara. Eu tô visualizando isso.
Como é que a pessoa dorme na praia?
Cara, eu não sei.
O sol está dando chibatada de luz.
Algumas pessoas conseguem. Eu não consigo entender como é também. Aí, dali a pouco, está toda suja, tá parecendo um bife à milanesa que a pessoa levanta. Aí, quando você vai ver, você já tem areia em todo canto do seu corpo. Tem areia até no ouvido, João. Como é que entra areia no ouvido, cara? Entra areia lá.
Mas o negócio é que o ouvido...
Aí a pessoa
não,
tem
aí,
a ideia.
O ouvido tá destapado.
João, falta pouco pra eu terminar.
O ouvido tá destapado. Eu tenho uma pergunta melhor pra você. Falta pouco. Vai lá.
A pessoa levanta toda suja, toda cagada... Termina depois de ter deitado e volta pro mar e volta pra areia. Que porra de masturbação legal é essa do caralho, que é só um ciclo vicioso de sujeira? Me explica.
Eu não sei explicar, Edu. Eu nasci em Minas Gerais. Como é que eu vim parar aqui? Eu só tenho 6 anos. Mas, Edu, eu realmente acho que praia não combina com diversão.
Não combina.
Apenas combinaria se eu fosse uma pessoa com um corpo malhado. Mas como não sou...
Porque... Não, cara, nem com o corpo malhado combina, cara.
Você já viu alguém de corpo malhado triste na praia?
Ah, mas alguém de corpo malhado fica triste?
É verdade. Quando a pessoa é gostosa, não tem por que ficar
triste.
Por que
ela olha pra baixo, vê o tanquinho, ah, olha só, eu sou socialmente aceito dos padrões da sociedade.
É verdade.
Eu posso tirar minha camisa e ninguém vai sentir nojo de mim.
Nossa, Edu, foi pesado isso. Vou voltar aqui, o que você falou sobre diversão mesmo? Diversão, Edu, é quando eu esqueço que eu não sou malhado. Eu esqueço que eu tenho barriguinha de chope.
Ah, sim.
Entendeu?
Mas é normal, né, João? Você sabe que...
A barriga de chope?
É.
Ah, não, eu tô de boa com ela.
Ai, que bom.
Mas, Edu, eu acho que pra terminar esse podcast, a gente podia falar sobre coisas que não combinam no mundo dos famosos. Na verdade, eu só tenho um exemplo.
Discorra sobre.
Eu só tenho um exemplo, Edu.
Eu tenho mais uma coisa antes de você falar. Só vou falar rapidinho. Ônibus e leitura. Eu acho que não combina.
Nossa, dá uma dor de cabeça, filha da puta.
Viu?
Ler no ônibus é uma habilidade que eu queria muito ter. Eu ia passar em todas as minhas provas.
Não tem.
Eu gastaria meus pontos de skill. Eu trocaria a minha habilidade X-Men de não mijar em longas viagens pra conseguir ler no ônibus. Sem enjoar. Tem um casal de famosos que eu gostaria de comentar. Que é... Imagina que em algum ponto dos anos 90... A Xuxa e o Pelé foram namorados.
Cara, eu concordo com você que é esquisito, que é estranho, que não é usual. Mas se eu me colocar naquela época em que eu estivesse observando isso acontecer... Onde
você ia achar normal, óbvio.
Eu ia achar super... Além de normal, eu ia achar super da hora.
É porque os anos 90...
dos baixinhos e o rei do futebol.
Caralho, ia ter um... Mas isso aí, cara, você sabe que na Idade Média, geralmente princesas e príncipes se casavam entre si. Não, óbvio, irmãos, mas princesas de um reino se casavam com reinos com um príncipe de outro reino. Sim. Pra formar aliança de comércio, etc.
Exatamente.
Então, no reino dos baixinhos e no reino do futebol, agora há uma aliança. Quer dizer, houve, né? Agora não há mais.
A Xuxa também teve um caso com o Ayrton Senna?
Teve também. Não é maluquice. E também teve caso com o Mussum dos Trapalhões. A Xuxa, mano, a Xuxa não tem muito... Cara, imagina só...
Cara, eu queria muito ser amigo da Xuxa.
Eu queria muito ser namorado da Xuxa.
Também. Mas, cara, eu queria ser muito amigo dela. Sabe aquele amigo que ela tem no WhatsApp? Que ela conversa? Que ela dá.
Edu,
manda figurinha falando
ela
bom dia.
Mas ela assim: Edu, hoje eu peguei o ratinho. Aí um dia seguinte ela chegava assim: Edu, peguei o Rodolfo do Rodolfo e ET. No mesmo dia do ratinho.
Eu não sei, é um dos dois que tá morto, eu não sei qual que é.
É o ET, Edu.
É o ET?
É, ele... O Gugu até fez uma... Deixa pra lá, essa piada foi muito ruim. É o ET, Edu. O ET que morreu.
Ah, tá. Beleza.
Obrigado. Você tem algum casal que você acha que não combina, Edu?
Rapaz...
Peraí, eu tenho um também. Eu tenho mais um.
Qual é?
Em algum momento, o espaço-tempo, ele se... Ele deu uma curva no espaço-tempo em que um casal se formou, que é Luciano Huck e Ivete Sangalo, Edu.
Eu não sabia desse casal.
Você acha que eles combinam, Edu? O Luciano e o Huck e a Ivete Sangalo. Sabe por que eu não acho que combina? Porque a Ivete Sangalo, ela levanta a poeira e o Luciano Huck tem um nariz gigantesco. Não. Porra, ele ia ficar o dia inteiro tossindo, velho.
Espirrando, João.
Espirrando.
Não, mas olha só, aí... Você para pensar na estética do casal?
Peraí, eu só queria dizer que eu tô muito decepcionado com você, porque eu vim pensando nessa piada lá de cima, fiquei meia hora pensando nessa piada e você não riu. Você
não riu da minha moça que clica?
Desculpa, Edu. É que eu tava pensando como é que ela ia identificar que era você que assinou o contrato.
Para de ser lógico, João. Mas olha só, eu pensando na estética do casal, eu paro e olho e falo, não, cara, não tem muita coisa a ver. Realmente, o Luciano Huck combina mais com a Angélica, que é a atual esposa dele. Pensando também...
Edu, o entendedor de famosos. Edu, sabe o que eu descobri?
O quê?
Ah, que meu celular tá aqui. Sou burro. Ah, eu achei que eu tinha perdido ele.
Não, tá aqui, porra. Aí, pensando também... Da forma em que os dois se portam, que os dois são, eu acho que o Luciano Huck fica pra trás demais na simpatia. A Ivete Sangalo é uma pessoa que ela, pelo menos, me passa uma simpatia.
Com certeza.
Tipo, level 10. O Luciano Huck, se ele for botar... Vamos trocar simpatia por carisma. É, a Ivete Sangalo, enquanto é 10, o Luciano Huck é tipo 3.
Tanto que o Luciano Huck, ele quer se eleger presidente do Brasil. E já cai a simpatia dele já zero.
É,
já.
Não,
quando já... o cara já começou com esse papo aí de presidente do Brasil, já acho que ele é o otário.
Eu também concordo. Mas olha só, eu acho que é um casal que é extremamente errado. Eu acho que é antinatural.
A igreja não deveria permitir esse tipo de coisa, Edu.
A igreja permite cada coisa, João.
A igreja permite, né?
Permitiu, a igreja permite. Né? Hoje em dia já tá mais tá mais de boa, já tá mais tranquilo e tal. Mas ainda bem que a igreja sempre fez uma autocrítica bem legal.
Ah, com certeza. Nossa, a igreja realmente faz uma autocrítica sinistra. Adoro o jeito que eles fazem uma autocrítica sobre pessoas como o Silas Malafaia.
Eu tô falando... eu tava falando de outra igreja.
Não, tudo bem. Edu, a igreja inclusive permite que a gente termine esse episódio, ok?
Ah, não, permite não.
Não?
Não permite não.
Ih, então a gente tem que ficar gravando aqui.
Vou ficar a noite toda, João.
Ih, fodeu.
Eita porra.
Eu já não tenho mais palavras pra falar. Mas Edu, esse foi mais um episódio do ZipZopcast. A gente fez um episódio sobre nada. A gente falou sobre coisas que não combinam, como eu, você e um tema. Isso realmente não combina, porque puta que o pariu. É, sempre que der eu, você e um tema, não dá certo.
Eu e você somos uma combinação improvável?
Talvez. Talvez, Edu.
Eu também acho que talvez.
Porque você não frequenta bares. E eu só... O meu habitat natural é um bar.
É um bar?
É o bar.
Eu acho que se a gente frequentasse o mesmo ensino médio, a mesma escola, eu ia realmente não ia ser seu amigo.
Nossa, velho. Vai falar assim comigo agora?
Vai falar o garoto que não come macarrão com feijão.
Ah, porra, mas eu como todo o resto. Eu como macarrão e como feijão. Eu só não como os dois juntos.
Mas sabe por quê? Porque você era punk, fosqueiro. Eu não era
eu
punk.
Eu não gosto. Ah, não. É verdade.
Eu era normal guy.
Mas eu sempre fui muito simpático. Eu fazia amizade com todo mundo.
Eu sempre achei legal pessoas simpáticas.
Mas o foda é que a simpatia, ela tem uma dualidade aí, né? Que é...
E tem um limite também.
Então, a simpatia, quando você é muito simpático, você pode ser insuportável.
Concordo. Nossa senhora, velho. Puta que pariu, concordo muito. Concordo demais.
Eu acho que eu ficava antes do insuportável. Eu imagino que sim. Porque vários amigos meus do tempo daquele tempo...
Você conseguia perceber quando alguém não queria conversar?
Ah, eu consigo ainda até hoje.
Ah, então tá de boa.
Eu me afasto com tanta facilidade das pessoas. a pessoa, tipo assim, ela demonstrou de leve, assim, que eu já não... Que eu tô enchendo o saco, eu falo assim, então tá, eu vou sair daqui, tá tudo bem, calma.
Então tá bom, tô indo ali, tá, tchau.
Tá bom, vou ali buscar minha avó no Muay Thai. Edu, então acho que deu pra gente somar muitas coisas, opiniões sobre coisas que não combinam. Por exemplo... Chinelo e shopping? Mentira, combina assim.
Eu sinto muito, ouvinte, por você ter escutado, sei lá, uns 5 minutos de eu pirando sobre praia e diversão, mas é porque eu realmente não gosto.
Praia e diversão não combinam mesmo, eu não. Tenho... Há um estudo da Universidade de Harvard.
Só
de...
que eu saio do eixo, sério, né? Você viu que eu saio do eixo.
Não, eu vi que eu tava com medo aqui de ficar aqui no mesmo quarto que você. Do nada, você aí com essa pose de mafioso, do nada manda essa, fudeu.
Ah, meu Deus do céu.
Parece que tá em Vice City.
Vice City. Não é nem o GTA maneiro você comparar, né?
Mas, Edu, não tem muito GTA maneiro, né?
Ah, João.
Ah, Edu, tem pouco.
Porra, João. Tem
só
GTA
dois
maneiro,
bons.
Cara. Qual que são os dois?
O San Andreas e o 5.
Não vou discordar.
O resto é meio ruim.
Não, o 4 é até que é legal.
Não, nossa, o 4 é um dos piores de todos.
O 4, a jogabilidade dele, eu concordo que é uma jogabilidade meio merda.
A história dele
imbecil.
É uma merda, todas as mecânicas são um lixo.
Ah, não, a história eu acho até que é ok.
Ah, não, é ok.
A história
okay.
É ok.
Ok.
A jogabilidade dele que me irritava bastante.
Sabe o que me irritava muito? Que todas as missões eram, vai lá e mata aquele cara. Todas.
Mas tem que levar em consideração o tipo de personagem que tá jogando, né? Completamente diferente dos outros.
Porra,
dos
mas outros não tinha jogos. Uma missão tipo... Pô, a gente tem que entrar em silêncio, roubar um caminhão e ir embora. Não, é vai lá e mata aquele cara. Ou vai lá e mate aqueles caras.
Mas, isso de novo, é a personalidade do personagem. Personalidade do personagem.
Eu não vou me estender sobre GTA, que... opiniões populares. Eu acho a franquia GTA meio sobre...
Supervalorizado.
Eu acho o GTA muito supervalorizado.
Eu me diverti bastante.
Não, sim, me diverti bastante também, só que só dois. Os outros são uma bosta. Na média, GTA é ruim pra mim. Na média, assim. Não tô dizendo que a franquia é ruim.
É, mas você jogou todos os jogos.
Joguei todos. Até os de PSP, que pra mim são os piores de todos.
Eu esqueço que você é um gamer.
Não sou não, Edu. Que porra de gamer, Edu? Agora você me ofendeu.
Já vamos finalizar, porque daqui a pouco a gente tá emendando em outro tema.
Vamos finalizar, Edu.
Finalize, Edu.
Esqueci como é que tá liso. Ah, muito obrigado você que ouviu esse grande episódio sobre tudo isso que a gente falou. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui mais uma vez no nosso episódio. A presença não, né? A sua presença espiritual só.
Seu play.
Seu play, seu download, seu comentário, seu frozen. Eu sou João Pedro Busato.
Eu sou Eduardo.
E até o próximo ZipZopcast. Um beijo pra vocês. Fala um beijo pra vocês.
Um beijo.